Good evening, everyone. I'll be speaking in English, not Portuguese, I'm afraid. That's okay? Yeah. And Juliana will be translating. Can you hear me? Yeah? Okay, maybe we can close that door. Yes, good. Thank you for coming. Today's topic is very apt according to the current times.
Muito boa noite. Hoje eu vou falar em inglês, ainda não falo português. Então, muito obrigada por vocês terem vindo e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito ideal, um tema muito bom.
Today in the world, we have arrived to the point where we have everything, anything that was missing in our lives, meaning human lives, we've actually achieved what we wanted to achieve, mostly in majority of the countries of the world.
Hoje em dia, o estado do mundo é tal que as o ser humano ele conseguiu ter conquistas em todas as áreas que eles queiram. Então, na maioria dos países do mundo, tudo que nós queríamos conquistar, nós conquistamos.
And so we are in fact going in the reverse. Instead of touching base with ourselves, we have moved away from ourselves in order to achieve all the desires, the goals that we had in our lives, and we've achieved those.
Então, o movimento que nós fizemos até então é um movimento como que reverso. Nós nos distanciamos de nós mesmos para que pudéssemos obter todas essas conquistas.
So the Brahma Kumaris World Spiritual University, that's the name of the organization where we all come and study about ourselves.
Então, essa organização, que é a organização Brahma Kumaris, é um lugar onde nós podemos estudar sobre nós mesmos.
So the focus is on the self.
Então, o foco desse trabalho é o eu.
So what is this third self, T-H-E, self, capital S-E-L-F? So, the self.
Então, quando a gente pega essa palavra, o eu, em inglês, né, ela está repetindo as iniciais desse termo em inglês. O que, que isso significa?
So this the self is made up of two things. One is soul and the second is body.
Então esse eu, ele é composto de duas coisas. Um é o corpo e o outro a alma.
The soul can be divided into three parts. One is mind. The second is intellect, and the third are the personality traits.
E esse ser, a alma, ele pode ser dividido em três partes. Um é a mente, a outra, segunda, o intelecto, e depois, os nossos traços de personalidade.
And when we talk about the body is also divided into two parts.
Quando nós pensamos no corpo, o corpo também é dividido em duas partes.
So one is the physical, material body, which you can see, you can touch, and has got the shape and the form and the name. And another one is the subtle form, the subtle body, which we cannot see with the physical eyes.
Um é esse corpo físico, cujas formas e órgãos nós podemos lidar e ver. E o outro é o corpo sutil, que nós não podemos visualizar com os nossos olhos físicos.
So today we are only going to touch mind, which is one faculty of the soul.
E hoje à noite, dessas três faculdades do ser, nós vamos focar numa delas, na mente.
Okay? So, when we are talking about well-being, well-being is when the mind and the body are in sync, in synchronicity.
Então, esse aspecto que hoje nós estamos conversando a respeito, bem-estar, ele surge, ele acontece quando mente e corpo estão em sintonia, em sincronicidade.
So what does that mean? It means that I give order. When I say I give order, meaning when my mind gives orders, the body responds or reacts to that order.
Isso significa que quando a minha mente dá um comando, o corpo ele dá uma resposta, ele responde àquele comando.
So that is synchronicity.
E essa é essa sincronicidade.
But what's happened today is that the mind, I will say to my mind, I cannot eat this. For example, I'm just giving an example. And the body, because I have a taste buds, the body will not, if it's not in sync, then body will not respond to the order, but in fact will do the opposite.
Um exemplo prático, a mente então pensa, puxa, eu não posso comer tal coisa. Mas devido às nossas papilas gustativas, o corpo sente vontade e acaba fazendo o contrário do que deveria ser feito.
So that is what we are talking about, the synchronicity and not synchronicity between the mind and the body, which actually decides the health, the well-being of the person.
Então esse é um aspecto prático que demonstra essa sincronia entre mente e corpo, o que gera em última instância o nosso bem-estar.
And well-being is not just on a physical level, in fact it's on different subtle levels.
E esse bem-estar ele não acontece apenas no nível físico, ele acontece em outros níveis sutis também.
You see? So the mind, the task of the mind is to create thoughts.
Uma das funções da mente é a função de criar pensamentos.
So when the mind creates thoughts, then those thoughts has direct impact on the body.
E cada vez que a mente cria um pensamento, aqueles pensamentos têm um impacto direto no corpo.
Do you agree with me? I want you to actually, when I'm saying something, if you disagree, then, or if you think there's another alternate, you can say so. So we need to, these are the things that are happening to ourselves. Just look at yourself and see that when you create a thought, any thought, thought can be positive, can be negative, can be vicious thoughts, can be thoughts of violence, right? All these different varieties, and the fifth one can be waste thoughts. So any of these thoughts I create, it has direct impact on the physical body and also subtle body, the body of light, which we have it. We cannot see, but it impacts very deeply and it goes and penetrates every cell of our body. That has been the research.
Então eu gostaria que vocês interagissem comigo e gostaria que vocês refletissem se faz sentido essa frase de que cada pensamento tem um impacto no nosso corpo. Não apenas o corpo físico, mas também esse corpo de luz que nós possuímos, mas não podemos visualizar. Então, independente do tipo de pensamento, quer ele seja positivo, negativo, inútil, pensamentos que vêm conectados à dependência, quaisquer que sejam os tipos, isso gera um impacto nos dois tipos de corpos. Gostaria que vocês refletissem sobre isso na vida de vocês.
So the mind has ability to think, to feel, to experience. Yeah, you agree that? To think, to feel, and to experience.
A mente tem essa habilidade de pensar, de sentir e de experimentar. Vocês concordam com isso? Percebem isso? Sim.
So when the mind is in a state of well-being, then my thinking, my feeling, and my experience will be full-fledged, will work successfully.
Quando a minha mente está num estado de bem-estar, essas três funções de pensar, sentir e experimentar, elas serão bem-sucedidas, elas fluirão.
So when these three things works in synchronicity again and is successful, the fourth aspect of the mind is creativity.
E quando então há essa sintonia, essa sincronicidade nessas funções da mente, a quarta função da mente também acontece, que é a da criatividade.
I was just having a walk in this side in the gallery there, and I saw these beautiful, meaningful images that was kind of drawn by little children. I think it was little children who probably have drawn something, quite creative work that they have done outside on the board.
Antes da palestra, eu estava caminhando aqui fora e pude perceber uns desenhos, provavelmente feitos por crianças, um desenho feito de maneira bastante criativa.
So the ability of the mind at a very young age, when the mind is very pure and very serene and which is untouched by impurities, it expresses itself to the fullest extent, right?
Então, um exemplo de que quando uma criança que está num estado de tanta pureza, que ainda não se envolveu com essas negatividades, isso faz com que a mente se expresse de maneira tão criativa, não é?
And so, if from a young age, if the child is encouraged, they already have it in them. But if they are encouraged and shaped up, I'm sure the creativity will be amazing.
Uma vez que as crianças já têm essa criatividade natural, se eles forem motivados ainda mais, então essa criatividade se tornará surpreendente.
So today we see, like, go back to 15th century, or even before that, the amazing, you know, architectural things we see around us can be bridges, can be buildings, can be churches, all these beautiful palaces, beautifully built. And today we wonder, how did that happen? You know, we look at those, in Egypt we see this wonderful, the pyramids. How were they built? We are amazed. But in fact, that's a human creativity. Why? When the mind is absolutely in its pure state, in that unpolluted, surrounding, the mind can do amazing things, can be very creative, right? You agree? Can be very creative.
Então, voltando da história, quando nós observamos as diferentes construções, por exemplo, as pirâmides do Egito, a gente fica surpreso, a gente fica assim, maravilhado diante de tal criatividade, que resulta de um estado mental muito puro, muito criativo, de um ambiente totalmente livre de coisas que poluem, de poluição, até mesmo dessa energia. Vocês concordam que quando existe esse estado puro da mente, tal criatividade surge?
You know the story of today's world of ours. I have few examples coming to my mind, and one of them is that there was a boy, 7-year-old in Australia, going back to 1984, 85, that he had a thought that if everyone were to give a finger of cooperation, then there can be an amazing amount of cooperation in our world, and we can achieve a great thing. So he came up with this idea of a million minutes of peace. That means that if every person would give a minute and attention to that peace in the form of maybe prayer, positive thinking, or think positively, or maybe do something positively, then maybe we can collect those minutes and it can inspire everyone. That one 7-year-old boy had a thought in the 80s, and that project actually ran into so many countries. And I remember Brahma Kumaris taking part in it, and we had won about 7 million minutes of peace awards because we collected some billions of minutes. And it was kind of propagated in the political parties, in the schools, everywhere, name it, and everywhere it was introduced. It was even in the media. And so billions of minutes were collected, and this little boy had a throat, 7-year-old. So you can imagine the creativity that the human minds have is amazing. But am I giving that opportunity to my mind to have that creativity?
Um exemplo, então, a ser compartilhado é na década de 80, quando uma criança de 7 anos de idade teve uma ideia de que se várias pessoas ao redor do mundo se propusessem a dedicar 1 minuto pela paz, então quantos milhões de minutos poderiam ser coletados? Esse projeto se tornou verdade, se tornou realidade, e a Brahma Kumaris foi uma das organizações que participou desse projeto e coletou mais de milhares de minutos pela paz. Inclusive foi uma das organizações premiadas pela ONU por esse projeto. Mas a essência disso é que se uma criança de 7 anos, num estado de criatividade, é capaz de propor um projeto tão bem sucedido, imagine o que a nossa mente pode criar se nós oferecermos a ela condições para esse estado de criatividade.
And so this, I actually remember this project because it was connected to cooperation. Unless you have peace in yourself, you have peace in your family, you have peace in your community, in your city or in your town, in your country, you cannot have peace in the world. You see, it starts from the self, and that will lead to cooperation. You want everyone to cooperate in a task, there has to be first peace in yourself.
E esse aspecto também leva a essa reflexão de como a paz interna conduz a um estado de cooperação. Se eu sou capaz de experimentar paz comigo mesmo, na minha família, na minha comunidade, na minha cidade, nos meus círculos de relacionamento, então é através dessa construção que começa do micro que essa paz ela pode acontecer no mundo todo.
So, peace with myself is the most important thing.
Então a paz que eu experimento, a minha paz interior é a coisa mais importante.
So when my mind, that is when my thoughts and my words and my actions, when all of them are in sync, I'm happy with myself, right?
Quando a minha mente, através dos meus pensamentos e também quando as minhas palavras e ações estão alinhados entre si, o que eu experimento é um estado de satisfação pessoal.
So what I think, I speak and I act.
Então nesse alinhamento, aquilo que eu penso, eu falo e eu ajo.
In other words, I would walk my talk.
Uma outra forma de expressar isso é que eu sou uma pessoa que faço aquilo que eu falo.
And so this will make me happy, right?
Isso me torna feliz comigo mesmo, certo?
And I just need not to worry about anyone. First, I need to be concerned about myself. Am I happy? Am I peaceful? Am I happy?
Em relação a isso, eu não deveria preocupar-me com os outros. Primeiramente, eu deveria checar a mim mesmo. Eu estou feliz? Eu estou no estado pacífico?
So this in itself actually will promote the health of my mind.
Simplesmente essa atenção para comigo mesmo promoverá esse estado saudável da minha mente.
So when my mind is healthy, then my body has an impact.
Quando a minha mente experimenta essa saúde interna, isso tem um impacto no meu corpo.
If I'm trying to be healthy physically, and I'm not taking care of what I'm thinking, what I'm speaking, what I'm doing, I will never be satisfied. I will never be able to achieve the goal. You can try and see.
Pode ser que eu esteja abordando meu estado de saúde apenas numa questão física. Se eu dou apenas atenção para a saúde do corpo, mas eu não dou atenção para aquilo que eu penso, para aquilo que eu falo, para a forma que eu estou atuando, eu jamais vou experimentar satisfação comigo mesmo.
Because the mind and the body, they work together.
Porque mente e corpo eles trabalham juntos.
I cannot just make my body healthy and I don't care about my mind or I don't pay attention to my mind. It doesn't work.
Se eu apenas dou atenção para que o corpo esteja saudável, mas não dou atenção para que a mente esteja saudável, não funciona.
So we come back to the mind, the thoughts, the words, the thoughts, the feelings, the experiences. And I talked about creativity, we'll be excellent, but at the same time, another subtle thing about the mind, which is imagination, reflection. These are the subtle ingredients that actually adds and contributes to the health of the mind.
Então, em relação a esse estado de saúde da mente, nós vamos voltar àquelas quatro funções que nós havíamos comentado. A mente é aquela que cria pensamentos, sentimentos, que cria experiência e que no estado de saúde também cria criatividade, que tem a criatividade. Além disso, quando a mente experimenta saúde, ela também tem essa habilidade de imaginação.
So, you know, I have to also use this ability, a faculty of the mind which has the ability of imagination. Imagination and what we call it reflection. We must use this.
Então, eu devo explorar essa habilidade da mente de imaginação e aquilo que também a gente pode chamar de reflexão.
For example, you know, we've heard many stories. Can be someone who is on the sports field, maybe a footballer or a cricket player or a mountaineer. You know, the real stories are a mountaineer, the person who was wanting to always climb the mountain or who was really an expert, suddenly, you know, breaks his bone in the leg and it takes him ages to get sorted, but he has not given up on his dream of climbing the mountain or Mount Everest. You know, you heard the story. This is really based on a true story. And he was every day imagining that he's climbing the mountain, he's done it. It was his imagination. And this imagination actually worked for him so well that when he got better, he was able to climb the mountain. Right? Now, there are many such stories which we have heard in our world today that somebody who is on the field, say footballer, you know, cricket player, they all have some stories about something that has stopped them from moving forward in their career. But their powerful imagination and their dream, they work together, has actually made them successful, come out of that little bubble. Otherwise, it could have been very depressive for them. And so this ability that human minds has, we have not explored it. And we do need to explore it further.
Então, dentro dessa habilidade da imaginação, da reflexão, vamos usar um exemplo de atletas, que podem ser jogadores de futebol, de cricket, e especialmente um exemplo de uma pessoa que escala montanhas. Imagine que esse atleta, ele tenha quebrado um osso da perna e por conta disso ele leva um tempo sem poder escalar a montanha. Mas com esse poder de imaginação, isso é baseado numa história real, se esse atleta ele imagina-se escalando aquela montanha, o Monte Everest, por exemplo, essa habilidade de imaginação faz com que, uma vez que ele volte a escalar, ele consiga atingir esse objetivo, esse sonho. A mesma coisa com as pessoas que jogam futebol ou cricket. Se elas têm algum empecilho na sua carreira e utilizam essa habilidade da imaginação para superar isso, elas conseguem obter a sua meta. Então, a importância de usarmos a imaginação a nosso favor.
So this is something that we explore when we come to looking at the health of the mind. The mind has ability to really expand, to grow, to be really doing wonders and showing the potential that it has in it.
Então nós precisamos explorar essa maravilha da mente que tem tantas possibilidades de expandir e de demonstrar todas essas funções que nós mencionamos.
And so once the mind is once we begin to explore the mind and all these different abilities that the mind has, then we can achieve great goals.
Então, uma vez que nós exploramos a mente, todas as habilidades que a mente tem, ela então nós podemos conquistar os nossos maiores objetivos.
And so our great goal here is the great goal of really achieving perfect, or what we call it, a better health. If not perfect, a better health.
E no tema proposto hoje, uma das metas é de obter uma saúde, se não perfeita, pelo menos melhor.
Yeah, we only looking at the health side, but in fact the mind's ability to socially rise, you know, spiritually to awaken.
Então muitas vezes nós abordamos a questão de saúde apenas de maneira física, mas a mente ela é capaz de ir além, tanto socialmente também espiritualmente.
And physically, the mind has ability to achieve. You can see pyramids. How did its human being, who has come up with such beautiful idea and creative idea, and built it? Those beautiful palaces, those churches. I was visiting in India, south of India, about a couple of years ago. This amazing temple, Meenakshi Temple, it's called. You actually, they have got huge pillars. You know, you can just look up to see how high it goes. And you actually put your ear against the pillar, you can hear the drums. Have you been to this temple? You can hear all the instrument sounds. Piano, you can hear the guitar, you can hear the drums. Have you been to this temple? Amazing! I just by chance stopped by and I thought, my God, I've never heard about this temple before. Nobody has told me. But this is miracle. Amazement of human minds, what the creativity is all about, right? It's still there. You can, I mean, when you go to visit South India, Meenakshi Temple, it's right at the tip of the bottom part of the India. When you see the map of India, it's right at the bottom.
E ainda então, para ilustrar esse aspecto da maravilha da mente, quanto que a mente é capaz de criar no nível físico. O exemplo das pirâmides, que já foi comentado, e também me lembrei de uma visita que eu fiz por acaso num templo no sul da Índia, bem lá na pontinha da Índia, um templo chamado Meenakshi. Um templo que tem pilares enormes, assim, muito grandes, muito altos, você tem que ficar olhando para cima. E quando você coloca o ouvido naquelas pilastras, você é capaz de ouvir o som dos diferentes instrumentos musicais. Tambores, piano. Então é algo maravilhoso que eu acabei passando por acaso. E se vocês visitarem o sul da Índia, eu recomendo lá na pontinha do mapa da Índia. Mas isso representa o quê? Essa criatividade, essa maravilha que a mente humana é capaz de criar em todos os aspectos, até mesmo físicos.
So when the mind is explored and discovered by us, then we can use the ability of the mind in different ways.
Então, se nós descobrimos a mente, se nós exploramos as funções da mente, nós podemos desenvolver essas habilidades de diferentes maneiras.
But there are two principles upon which the mind works.
Para isso, há dois princípios que a mente utiliza para funcionar.
Right? One is when there is positivity in the mind. When I'm positive, when I'm optimistic about things, about life, about myself, about others, then mind will begin to see things further. The moment I have negative, it blocks me. And it blocks everybody else around. I cannot go any further. I cannot see any beyond. I will be stuck there.
Então, um dos princípios é o princípio da positividade. Se eu mantenho a minha mente num estado de positividade, a minha mente era capaz de ir além, de alcançar longe. Mas ao contrário, se eu perco essa positividade, se eu me envolvo com negatividade, a mente ela bloqueia e também bloqueia todos ao meu redor. E aí eu já não sou capaz de ter essa visão além, essa visão de longo alcance.
Okay. And number two, second principle with which the mind works is discipline.
E o segundo princípio que a mente utiliza para funcionar é o princípio da disciplina.
Because the mind is like a little child, very pure, very innocent. And the child needs discipline. And the child needs someone who is adult to discipline him, to give him some goals. Needs discipline, right? He needs to be told, he needs to be shown, he needs to be, the child needs to be, guided.
Então a mente, ela também funciona como uma criança pequena, tão pura, tão inocente, que necessita da presença de alguém mais adulto para guiá-la, para ensiná-la como a fazer as coisas, para mostrar a disciplina de como as coisas acontecem. Então a mente, ela necessita ser conduzida, guiada.
So when the child has a good parent and has been taught everything in the right way, in a disciplined way, his life will be very successful as he grows up.
Quando uma criança tem pais que oferecem essa disciplina e demonstra como as coisas acontecem, essa criança é capaz de crescer e obter sucesso.
So discipline is very important for the growth of the mind.
A disciplina é algo muito importante para esse crescimento no sentido desse desenvolvimento da mente.
And this is where now I'm going to talk about the body, but discipline is disciplining, giving the mind the right thought at the right time and the right amount.
E disciplina para a mente significa oferecer à mente o pensamento adequado no momento adequado, na quantidade adequada.
It's like exactly ditto. You put the child and the mind. You give the child, you show the child, and you guide the child, he's going to learn it. He's going to be a quick learner, very fast learner, he's going to do well. He's going to learn other things very quickly.
Então, de novo, essa metáfora entre a mente e a criança. Guie a criança, eduque a criança, discipline a criança, e ela se tornará um aprendiz ávido, um aprendiz ágil, que é capaz de aprender e ser bem sucedido na vida.
And so today our famous writers, so many of them have spoken about the child within, right? You heard about this child within me. This is what it is, the child, the mind. Look at your mind as a child.
Hoje em dia, vários autores na literatura abordam esse aspecto da criança interior.
Então, it's still not late. Yeah? It's still not late to show that, sorry.
Not late
to show the mind the right way.
Ah, ok. Então, essa metáfora da mente com uma criança interior. Então, se a gente, mesmo que a gente já seja um adulto, ainda não é tarde demais para conduzir a mente como essa criança interior, para mostrar a ela esse caminho, para conduzi-la dessa forma.
And so these are the two principles on which the mind is absolutely based on its stability and determination. It's very stable, it remains stable, and it's very disciplined, and it's very determined.
Então, ao utilizar esses dois princípios, né, o princípio da disciplina e o primeiro princípio que foi mencionado da positividade, a mente, ela se torna estável e se torna determinada.
You may be open and exposed to many influences around you.
Então você pode estar exposto a várias influências ao seu redor.
Yeah, we have so many influences. We have influences from media, from peer pressure, from friends, from family, from world outside. events that are happening around us, all these are different influences that we are constantly surrounded, which makes us, pushes us to change our minds, right? And many a times we leave it and we do change our mind. But we must think, is this right thought? You see, the measuring stick is, ask yourself a question, is this right thought? Am I doing the right thing? Ask yourself this question. Am I thinking right? Am I doing right?
Muitas vezes nós somos expostos a tantas influências. As influências da mídia, influências de pressões de pessoas com as quais nós convivemos, influência da família, do mundo externo. E muitas vezes isso pode fazer com que a gente mude a nossa linha de pensamento. Então, uma forma de perceber, de se manter no prumo, é se fazer essa pergunta: aquilo que eu estou pensando está correto, está alinhado? Eu estou fazendo as coisas de uma maneira alinhada?
So the subtle, I talked about the subtle body, so that's your mind. I come to the subtle body and the physical body. So the subtle body, the body of light we talked about earlier, the three senses with which the subtle body works is mind, intellect and personality traits. So we touch today upon just the mind, the faculty of mind, okay, which is part of the subtle body.
Então, a base da nossa conversa de hoje sobre bem-estar é essa relação entre mente e corpo. No aspecto do corpo, nós abordamos dois corpos, o corpo sutil e o corpo físico. Existe uma relação entre o corpo sutil e essas três faculdades do ser. Dessas três faculdades do ser, hoje nós focamos na faculdade da mente. Então, existe uma relação entre como nós conduzimos a mente, o intelecto, nossos traços de personalidade e esse corpo sutil.
Ok? So, the physical body. The physical, if you look at your physical body, you have five senses, right? You agree? Five senses?
Vocês concordam que cada nós temos cinco sentidos?
Eyes? Yeah, I can see. You know, I see, I interpret, messages comes through these windows of the eyes, the soul is located here, seated here in the center of the forehead, and I'm receiving this, all the information is going to my brain, it's processing it, it gives a message back. So eyes, powerful sense organ, ears, I hear. Anything bad about me, instantly thoughts are churned. I either get angry, upset, it depresses me, I feel unhappy, somebody has said something about me, or whatever. Or they said nice thing about me, I feel very happy, intoxicated, etc. So all these things, senses, they actually play a very big role in deciding how I feel. Mouth. Yeah?
Então, nós agora vamos falar sobre o corpo físico. Nesse corpo físico, dos cinco sentidos, dos órgãos dos sentidos, pensem na visão. O ser que nós somos se localiza nessa região, no centro da testa, mas, então, esse ser, ele utiliza-se desses órgãos dos sentidos. Através da visão, tudo aquilo que eu vejo é processado no meu cérebro e retorna na forma de alguma, né, de alguma resposta. O mesmo acontece com aquilo que eu escuto. Se eu escuto alguém falando mal de mim, então eu começo a pensar a respeito, fico com raiva, às vezes fico chateado, deprimido, desanimado. Então, tudo aquilo que vem através dos órgãos dos sentidos gera um impacto no meu ser.
Okay, so I want to tell you the functions of these five senses and then we talk about the other thing which is related to the body, which is, it's very connected to the five senses.
Então, o objetivo agora é falar com vocês desses cinco órgãos dos sentidos e depois voltar ao corpo, porque existe uma conexão estrita, próxima entre ambos. Yeah.
So the mouth again is connected to the taste buds, and I speak, yeah, words. So it's double work that it does. One is taste buds, and another one is speech.
Em relação à boca, né, a questão do paladar, então tem duas coisas. Tem as papilas gustativas, sim, mas também a questão de, da fala, daquilo que eu falo.
Yeah? Nose, smell, good, bad. Again, nose has double function. You know, we say this one has a long nose. Or, you know, we talk about the ego of the person. We always comment, I don't know here, but in England we talk about the nose, this person has a long nose, that means they have so much ego. So it's connected to the personality of ego, but also it's connected to the smell, the smell. Smell is connected again, something which is good or bad can be connected also to the food. You know, instantly you have that aroma of food and how you feel like eating. So it actually touches the senses in my brain here, which will make me, oh yeah, I want to eat that. It can be good or bad, can be bad for me, but yes, I want to eat it because I smelt it. You know? So again, nose is another sense organ. Double work it does.
Então, explorando um pouco essa função do nariz, que de novo tem uma função dupla, assim como a boca. E no, em inglês existe uma expressão, no Brasil a gente fala, no português a gente usa a expressão nariz empinado, né? Uma pessoa que é meio arrogante. E a mesma coisa também se aplica ao inglês, só que ele fala que tem o nariz longo. Então, é o nariz empinado para nós. E um outro aspecto é a fragrância de algo. Pode ser ruim, pode ser boa, pode ser conectada ao cheiro de alguma comida. Eu sinto aquele cheiro, então eu falo, eu quero comer aquilo. Pode ser que não seja bom para a minha saúde, mas mesmo assim eu quero me alimentar. Então, cada um desses órgãos e sentidos tem um processamento no meu cérebro e isso gera uma função para a minha vida.
And the third is a sense of touch. Touch, yeah? So, this is a powerful sense. Touch is a powerful sense. So you can see all these five senses, they play a very big role in our well-being of the body.
E depois vem o tato, que também tem uma função muito importante. Todos esses órgãos dos sentidos desempenham um papel muito importante em relação ao meu corpo.
And so, when I talk about something that I don't feel it's right for me. You know, we are very intuitive connected. You know, the mind and the body, they work in synchronicity, and sometimes you do get the messages. The body gives the signals, but we ignore the signals. Right?
Existe uma sintonia intuitiva nessa relação entre mente e corpo. Muitas vezes o nosso corpo ele nos dá sinais, mas nós simplesmente ignoramos esses sinais.
And so we've actually forgotten, I said earlier, we've moved away from ourselves, we've forgotten that I must first listen to myself.
E na verdade o que leva isso a essa não percepção dos sinais é que nós esquecemos que, em primeiro lugar, eu devo ouvir a mim mesmo.
Yeah? So you keep all the things about the mind and all the things about the body, the mind will tell you, don't do this, we ignore it. Don't go there, we still go there. And then we see what happens. In many cases, you know, some people, they describe something that has happened adversely in their life. Oh yeah, but my mind did tell me, I didn't listen to my mind, right? Many of us, we feel that many times. We ignore it. So listening to the mind, listening to the body, this has to happen more in our lives today. And this is like taking your life into your own hands, your health into your own hands. right?
Então, assim como às vezes nós ignoramos os sinais do corpo, nós também ignoramos toques da nossa mente. Quantas vezes a gente tem um toque do tipo, não faça isso, não vai em tal lugar. Aí a gente vai e vê no que dá. Quantas pessoas comentam de alguma diversidade pelas quais elas passaram e que também se deve ao fato delas não terem ouvido esse sinal da mente. Então, a importância de hoje nós darmos tempo de ouvirmos a nossa mente, ouvirmos o nosso corpo, de tomarmos a nossa vida na nossa própria mão, nas nossas próprias mãos.
I give you my example. About 3 weeks ago, I was in Manchester. And you know what happened in Manchester, just 1 week after that I was in Manchester. So, before I went to Manchester, I was actually wondering, suddenly, what's happened to me? Because physically, I could hardly walk. I was pushing myself. Because sometimes, some of us, we are like fighter by nature, right? We fight. We don't sit there. If you are not able to do something, you push yourself to do it. So I'm one of them. I pushed myself to do what I was not able to do. My body was not able to do. I pushed my body. So it was very difficult for me to walk. I don't know what happened to me suddenly. I just tell you the real story.
Então, ela vai contar eu vou contar uma história que aconteceu comigo há 3 semanas atrás. Eu estive em Manchester e vocês sabem o que aconteceu por lá. Isso aconteceu 1 semana depois que eu estive por lá. E o que aconteceu é que, naquela instância, eu estava me sentindo muito cansada. Eu estava tendo que forçar o meu corpo. E eu sou do tipo de pessoa que dou uma forçadinha. Mas eu sentia que eu não conseguia sequer andar.
Yeah, so a very interesting story, and I actually am a believer. I'm very self-intuitive. I'm very connected to the higher energy. So I don't go too much running around to this doctor and this one and that one. I thought, leave it. So when I reached Manchester, somebody came to collect me. We went together, and that brother said to me, "Oh, what happened to you?" I said, I really don't know. And then he had a solution for me. I heard him. Next day, I had to go to another city for a class like this. And there, I met this lady whose name I had heard many months ago. That she just feels your pulse and she tells you what's going on in your body. And I had actually thought about this person in my mind. I don't know when am I going to meet her, but I'd like to meet her. And that's where I met her.
Então, assim que ela chegou na cidade de Manchester, naquela visita, uma pessoa foi buscá-la e a pessoa logo perguntou, nossa, o que aconteceu? Você não parece muito bem. Ela disse, realmente, eu não sei o que aconteceu comigo, eu não estou me sentindo muito bem. E aí, naturalmente, por ser, né, ela tinha ido lá fazer um trabalho parecido com o que ela está fazendo aqui no Brasil, uma visita para compartilhar um pouco dos ensinamentos da Brahma Kumaris, e ela então ia para uma outra cidade no dia seguinte, onde ela então se encontrou com uma pessoa de quem ela tinha ouvido falar alguns anos atrás, cujo nome tinha vindo na mente dela. Uma pessoa, porque como ela não estava se sentindo bem fisicamente, ela não é o tipo de pessoa, né, que fica indo num médico, num outro médico. Ela prefere perceber o que está acontecendo. Mas de repente veio o nome dessa pessoa na mente dela, e essa pessoa ela tem a habilidade de fazer diagnóstico através de sentir o pulso, né, do paciente.
So it was so good that she just felt the pulse and she reads 400 different types of pulse. She's such an expert. She's an Ayurvedic doctor. So she said to me instantly, this is what is going on in your body. And I didn't spend more than 10 minutes with her. And she said to me, you know, this is the, you know, Vata Pitta and all this, you know, the five, it's based on the five elements and balancing of the five elements. That's what Ayurveda works on. So she mentioned what was the overpowering two elements in your body. And instantly, this is the diet, da-da-da-da-da. I made all the changes. In 2 days, I saw the difference. I made absolute change in my diet. I followed everything. In 2 days, I saw the difference. When I saw 2 days difference, I continued. For 2 weeks, I still continued. So you could see that when something has to come in your life, truly when you have a thought about bringing benefit to yourself, the answers just come. And the right people you meet, and you are able, you have power to follow that. So again, clarity of mind kicks in. And you are able to do it instantly. Yeah.
Então, como eu havia mencionado, nessa cidade que eu fui, eu pude encontrar essa médica Ayurveda, uma médica muito experiente, que já teve habilidade de diagnosticar mais de 400 pessoas. Em 10 minutos que eu estive com ela, ela sentiu meu pulso e pôde deixar claro para mim o que estava acontecendo com o meu corpo. E naquela conversa de 10 minutos em que ela sugeriu, relembrou desses diferentes, porque a Ayurveda é pautada no equilíbrio dos 5 elementos do corpo. E muitas vezes, alguns desses elementos, eles se sobressaem aos outros. E aí é importante dar atenção, importante que seja dada atenção à dieta e a alguns outros aspectos. Então, naquela conversa de 10 minutos, ela me orientou. Em 2 dias, então, eu coloquei aquelas mudanças na prática e já pude sentir o benefício. Então, vejam, na nossa vida, quando existe esse pensamento, essa meta de trazer benefício para o eu, a vida se move, as pessoas que são necessárias aparecem na nossa vida e naquele momento nós temos a força interna para colocar na prática aquilo que está sendo proposto.
So you can see that how, no matter what the body is going through, sometimes we are not able to tell, right? We cannot put our hand on what is that one thing that is going wrong. We cannot. But you see, when you have a faith in yourself and you are connected to the higher energy in this universe, you are able to actually come to a responsive solution in no time. Right people will come in your right in your life at the right time. You get the solution and you have power to do it. You just be gifted with that power to do it, and you'll do it, and your life will turn around 360 degrees. And it's happened to many of the people that I know, that the ones who have that faith in themselves.
Então, se nós desenvolvemos essa confiança em nós mesmos e nos mantemos conectados a essa força maior do universo, isso realmente acontece, de as pessoas certas chegarem no seu caminho, de proporem coisas que você vai receber a dádiva de ser capaz de colocar na prática. Isso é capaz de mover a sua vida, de dar uma girada, uma reviravolta na sua vida. E é simplesmente essa habilidade de confiar no eu e se conectar com aquilo que é maior.
You know, she gave me a whole list of A4 paper with what to eat and what to not eat. Okay, I followed it for 2 weeks, and the third week I experimented. I wanted to experiment it, and I wanted to bring in the balance. And it's good to experiment and to listen to the body. And that is the best thing you could do. Somebody can say this is good and this is not good for your body, but you are the first person to say whether this is good or not good. Not other person telling you what is good and not good. So you see, this is where the mind plays very important role, and your discipline of the mind and your willpower of the mind. You need to take your own health in your own hands and listen what agrees with your body, what disagrees with your body. Once you've eaten something, wait, see the response. Next time, you don't touch it if it's doing harm to you. Leave it. So this is how we go with the food. We are constantly taking some things out of our diet. We are introducing something which is more beneficial to my body. You see? So listening to the body, listening to the mind, it happens all the time.
Então, nesse momento, eu vou compartilhar esse fechamento dessas duas propostas, tão importante quanto ouvir a mente, escutar a sua mente, é escutar o seu corpo. Nessa minha história, então, depois desse encontro, por duas semanas, eu segui à risca a proposta de dieta que me foi dada. Então, depois da segunda semana, eu resolvi tomar as rédeas do processo. Eu comecei a fazer experimentos de comer algo e sentir o impacto daquilo no corpo. Perceber o que combina e o que não combina com o meu corpo. E aí, dentro do que foi proposto, eu mesma fui tomando algumas decisões. Então, essa importância de tomar as rédeas da nossa saúde. Tão importante quanto ouvir a minha mente, escutar a minha mente, é escutar o meu corpo.
Yeah, because the body and the mind, they work hand in hand.
Porque o corpo e a mente, eles caminham de mãos dadas.
So don't let the mind get confused. Yeah? Don't let the mind get confused, but don't let your body do what other people are saying to you to do. Rather, you listen to your body. So establish a relationship with your body. I'm going to tell you how you do it because I've done it. Listen to your body and establish a relationship with the body. How do you do that? I'll tell you.
Então, essa importância de estabelecer um relacionamento com o corpo. E é isso que eu vou contar para vocês o como fazer agora, porque foi algo que eu fiz, que eu experimentei. Então, ao invés de ficar ouvindo o que os outros te dizem, estabeleça esse relacionamento, essa conexão com o seu próprio corpo.
Okay, I'm not going into details because we don't have time. I just touched upon the subject of, you know, listening to the body and connecting with your mind at the same time. So, how do you establish relationship with this body is very important for us. When you want to establish a relation with someone, first of all, you have to know that person, right? You have to know them. Who they are, where do they live, da-da-da, what their interests are, you know them. And after knowing them, you begin to understand them. And after understanding them, you begin to now mingle with them. You know that they can be your friends. You know that you can now talk to them. You can have a mutual relationship with them. So you talk to them, right? You do all that in step, step, step.
Eu não vou entrar em detalhes porque o tempo não nos permite, mas basicamente, se eu tenho interesse em estabelecer uma conexão com o meu corpo, eu vou então, o que a gente faz para conhecer alguém? Primeira coisa, saber quem é a pessoa, onde ela mora. E uma vez que eu saiba isso, eu vou então procurar compreender a pessoa.
Yeah, you begin to find out what their interests are, what do they do, etc. So you are more interested because you want to forge a relationship with them. Similarly, I need to learn to make time to talk to myself. Because I, the soul, my mind is very close to the body. Whatever the thoughts mind creates, it impacts the body. But there is no relationship because they don't talk to each other. The mind doesn't talk to the body, does it? So how do you talk to the, how does the mind talk to the body? You make time. Ask yourself, is this right for me? For example, you have a food here. Before you eat it, you know, there are those people who are intuitively, they douse it and see whether this medicine goes with their body or not. You see? So that's called natural healing yourself. Naturally we heal ourselves. Naturally we begin to intuitively understand what agrees and what disagrees with my body. So constantly we have to polish this ability that we have hidden away inside of us. These are hidden powers. We need to awaken them.
Então, quando eu tenho interesse de me aproximar, né, de algo, no caso a mente, essa aproximação entre mente e corpo, eu vou querer saber dos interesses, como ele funciona, conversar mais. Então, essa importância de dar tempo para ouvir o seu corpo. A mente, ela está tão próxima ao corpo, mas muitas vezes eles não se relacionam. Então, essa importância de dar o tempo. Se você está diante de um alimento, perguntar-se, esse alimento combina com o meu corpo? Ele vai me fazer bem? Todos nós possuímos esse poder adormecido de desenvolver essa percepção. E nós precisamos despertar esse poder que nós possuímos.
So in both the cases, the mind and the body cases, I need to actually take my presence, that is the mind, in a way beyond the limitations, take it beyond. Take the mind beyond. Don't allow mind to be influenced by my likings or my dislikings. And same thing with the body. You know, certain things I like, certain things I don't like, go beyond that. What is good for you, that's what you want to know. So you need to take your mind beyond. And you can go, you can take your mind beyond when you have connected your mind with the higher energy in this universe. You need to go beyond. And when you take your mind beyond and connect with the higher energy, you are actually drawing that energy, the higher pure energy, into your soul, into your body. And then you're making a decision for yourself. It is a process, and once you do this, you feel very, very content in yourself because you are doing the right thing for yourself.
Então, nesse processo de relacionamento entre a mente e o corpo, é muito importante manter a sua mente além. Além do sentido de ela não ficar influenciada pelo aquilo que eu gosto, que eu não gosto. A mesma coisa também pode acontecer com o corpo. E um exercício para manter essa mente além dessas influências é conectá-la com essa fonte maior de energia. Porque toda vez que a mente se conecta com essa fonte maior de energia, ela inclusive é capaz de absorver o poder puro, refrescante dessa fonte, e isso vai ser canalizado tanto para a saúde da mente quanto para a saúde do corpo. É um processo, leva tempo, mas é possível.
So when you take yourself beyond with the power of mind, then actually the soul, the mind, talks to the body. They connect. The mind and the body connect. You talk, the mind talks to the body. The body talks to the mind. And there is connection, there is relationship of the mind and the body. See, you have a pain in your knee. I mean, I've experimented this, that's why I'm sharing this with you. I have pain in my knees. And I'm connecting myself with a higher energy. I put my hands, because this is where the energy gets transmitted. So I put my hand on my knees. I'm giving energy. I'm energizing the cells of my body in that area. I'm talking to myself. I'm taking energy. And I'm energizing my body. In a way, I'm using that energy to heal the body. And I'm talking to my knees. I'm talking to my shoulder, if there's a frozen shoulder, for example. So you see, we are connecting. We are acknowledging the body. This is the body, which without support of this body, I won't be able to even move, right? I cannot even walk if the body would not support me. I won't be able to see if my eyes would not support me, or hear, or think if the mind was not working. So in other words, I have to constantly acknowledge my senses and the body that I'm in, so that the body feels happy and it will continue to do its task. It will continue to do this rather than asking for attention. You know, when something happens, all the attention we have to give to the body. The body is asking for attention because it's not given any attention, right? There's a breakdown, there is dysfunctionality, because that part of the body needs attention. It's common.
Então, nesse processo, quanto mais a mente ela é capaz de permanecer além, mais ela vai se comunicar e manter essa relação próxima com o corpo. Meu exemplo pessoal, quando eu faço esses exercícios de me conectar com essa fonte maior, eu mantenho essa conexão, me energizo e posso inclusive usar a mão, que é uma canalizadora de energia. Se existe uma dor no joelho, por exemplo, eu coloco a mão no joelho e eu, nesse processo de captar energia, nessa conexão de energia, de estar com a minha mente conectada a essa fonte maior, eu canalizo energia para as células dessa região do meu corpo físico, e essa é uma maneira de dar valor, de dar reconhecimento. O nosso corpo físico é aquele que nos dá suporte para nós nos expressarmos. Sem o corpo físico, a gente não é capaz de trabalhar, de se mover, de fazer nada. Se os meus olhos não estiverem bem, eu não vou ser capaz de me conectar através dessa visão. Então, pode ser que eu tenha dor no pescoço, um torcicolo. Eu posso estar usando essa energia de conectar-me com essa força maior também para dar esse reconhecimento ao meu corpo físico. Isso é algo que todos nós podemos fazer.
So, make time to talk to your body. Get yourself known to your body. You know, let the mind talk to the body. And in that way, you are energizing the body. The body is five elements. It has no life without the spiritual energy of the soul in the body. The moment the spiritual energy of the soul separates, the body is a corpse. They bury, they cremate, they do whatever according to the cultural, norm. The body is of no, human body is of no use once the soul leaves the body, once this spiritual energy departs. So we really have, we are at such point in the history where we can actually do wonders. We can do wonders.
Então, nós estamos vivendo tal momento da história no qual nós podemos fazer maravilhas. E a sugestão é que nós criemos tempo, que a gente crie tempo, abra tempo na agenda para conversar com o nosso corpo. Esse entendimento de que o corpo é formado de cinco elementos. Sem a presença da energia sutil e espiritual do ser, esse corpo ele é como que um cadáver. Uma vez que essa energia saia do corpo, o corpo ele então deixa de ter função. E aí, de acordo com a cultura de cada lugar, pode ser que ele seja enterrado, cremado. Então, perceber que eu sou essa fonte e dar essa, oferecer essa relação com o meu corpo.
Ok? So, two things I'm going to show you, and then I finish, which you do every day to yourself. You know, here, we have a greeting, we say Om Shanti. You know, Om, I am, and Shanti means peace. So every day, you say to yourself, Om Shanti. Right? When you say Om Shanti, you actually are in saying to your soul, to yourself, I am a peaceful being. I am a happy being. You have to say it aloud. And you have to also say it in your mind. Om Shanti. I am a peaceful being. I am a happy being. Yeah? Translate. Thank you.
Eu vou compartilhar duas coisas com vocês antes de eu terminar. Uma delas é um cumprimento que nós temos, que é o cumprimento Om Shanti. Om significa eu sou, Shanti, paz. Eu sou um ser de paz, eu sou um ser pacífico, eu sou um ser de felicidade. Então, todos os dias, diga para si mesmo, vocês podem dizer com as palavras, também com a sua mente, Om Shanti. Então, sempre que disser Om Shanti, lembre, eu sou um ser de paz.
Anything you want your mind to register, the body will follow the command, but the mind will register and it will also help you to remember. Yeah, when you say something aloud, the body will also do that, will also follow you.
Esse aspecto de dizer em voz alta, porque o corpo então é capaz de acompanhar o comando e a mente é capaz de criar aquele registro.
You know, like in the morning, we get up, the children will say, good morning, mom, good morning, dad. So when you say the fact, good morning, it's going to be good. So you are promoting goodness in the lives of other people, but in your own life.
De manhã cedo, quando a gente levanta e diz um para o outro, as crianças dizem para os seus pais, bom dia, mamãe, bom dia, papai. Elas estão promovendo esse bem-estar ao dizerem bom dia. Então, quando a gente cria, diz algo, a gente promove essa energia ao nosso redor.
Yeah? The other thing is a second expression that I want you to do it and would like you to you know, do this whenever you get chance is, you know, we love others. We always like to express when we love others, we give them gifts, we give them flowers, we say something, it's their birthday, we cut the cake, da-da-da, all this we do, right?
Então, a segunda expressão que eu quero compartilhar tem a ver com esse aspecto de quando nós gostamos de alguém, apreciamos alguém, a gente expressa isso. Então, a gente dá presente, se é aniversário, a gente canta parabéns, faz bolo, etc, etc.
Okay, so we do that, and they are happy that yes, you know, you celebrate my birthday, you acknowledge it, you give me gifts, it's fine. But what about yourself? We forget.
E quando a gente então celebra aniversário de alguém, expressa amorosidade, ficam felizes, ah, você ofereceu reconhecimento a mim, e então, e a nós? Será que eu faço isso em relação a mim mesmo?
So, if you don't acknowledge yourself, then what happens when you are doing it for others, you feel at that moment, well, look, they've forgotten my birthday, nobody cut the cake for me, or nobody has given me the gift, so you really will be disappointed. So, you know, in this sort of acts, there are many things that promotes a well-being, which is the well-being is actually happiness, peace in my life. Peace in the life of mind and body, synchronicity, you know, everything is balanced, but also first peace in myself, love in myself is must.
Então, nesse aspecto, assim como promover o bem-estar dos outros, a felicidade do outro, é muito importante, é realmente um must, por assim dizer, que eu ofereça paz, esse sentimento de paz, de amor para mim mesmo. Senão, o que pode acontecer é que eu falo assim, puxa vida, mas tal pessoa nem lembrou do meu aniversário, não me deu presente, não fez bolo. Então, existe um certo desapontamento, uma expectativa, se eu não ofereço isso também para mim mesmo.
Yeah. When we love others, we see them, we hug them, right? We do that. All the time, we are doing that. What about hugging yourself? Do you hug yourself? And so this is something you need to do for yourself. This is where the body will respond. Yeah, it's an expression. The body will respond. For example, you do it like this. I love myself. Yeah, all of you do this. I love myself. And you need to do this. I love myself. So you love your body. It's doing amazing work. So you acknowledge your body. The body needs to hear that. And you need to say it in your mind, aloud, but you must do that to yourself. You must love yourself.
Então, esse exercício que nós fizemos expressa esse reconhecimento ao nosso corpo, que está promovendo uma tarefa tão importante, ele está fazendo um trabalho tão bom em nosso favor. Então, a importância de oferecer esse reconhecimento. Eu amo a mim mesmo e esse reconhecimento ao trabalho tão bom que o corpo tem feito por mim.
Then everything is complete in my life. Otherwise, I'm little bit down on this and little bit down on this. I need peace. I need happiness. I need love. I need attention. You know, I do for others. Others are not doing for me. So it's all discontentment, constantly dissatisfaction in life. And when this is kind of dissatisfied life, peaceless life, how can I give peace to others? How can I give love to others? Even if I give it, it's not really truly giving, right? Because I'm not giving it to myself. Give it to yourself, then you can give it to others with your full heart, without any expectation, without taking anything back from them or waiting for it to come back to you. And that is called being selfless.
Então, se eu promovo essa atitude de amorosidade, de reconhecimento para comigo mesmo, eu vou poder, então, realmente promover aquilo que é chamado de ser altruísta, que é oferecer isso também aos outros sem ter expectativas. Porque senão eu acabo me tornando insatisfeito, isso gera expectativas, e aí mesmo que eu diga que eu ofereça amor, aquilo vai ser limitado, porque eu mesmo não estou experimentando aquele amor.
So when anything happens, you are not able to do it successfully, don't put yourself down by saying you are no good. No, don't say that. Say positive language, because the mind is registering and the body is penetrating. Every cell is remembering what you are saying. So you are not really helping yourself in long run, because constantly there will be disappointment. You've already given the message you are no good. You are no good. You can't do this. You can't break this habit. You know, you've never done it and you'll never be able to do it. Don't use such negative, off-putting, down-putting, depressing language for yourself. First, for yourself. We don't do that for others. If we do it for others, we must stop. We never should do that. But we mustn't do it for ourselves, number one. Because these are the things that really promotes imbalance in our body. You know, the health and the well-being of the body gradually gets affected.
Então, se algum momento eu fizer algo que não deu muito certo, sempre manter essa tensão de não dizer isso, você não dá conta mesmo, você não é bom o suficiente, porque cada vez que a minha mente fala isso, isso está também sendo absorvido por cada célula do meu corpo. Então, tomar muita atenção com a linguagem que eu uso para mim mesma, em primeiro lugar. Naturalmente, que eu também não deveria falar tais coisas para os outros, se eu alguma vez disse que eu não diga mais, mas principalmente para mim. Não pensar que eu não dou conta mesmo, que eu nunca dei conta, que eu não vou dar conta, porque tudo isso fica registrado na nossa memória celular.
Is there any doctors in this gathering, or any scientists or the doctors here?
Tem algum médico ou cientista presente nesse grupo?
Another thing I want to reiterate is that listen to yourself. Talk to yourself, listen to yourself.
Também gostaria...
Listen to what your body is saying to you. Listen to what your mind is saying to you.
De sublinhar essa importância de ouvir a si mesmo. Ouça o que sua mente está te dizendo e também o que o seu corpo está dizendo para você.
And listening in itself is very healing, isn't it?
O ato da escuta por si só é algo extremamente curativo, não é?
When we go to the doctor, the GP, half of the time out of 20 minutes in the UK, we've got 10 minutes with the GP. It's a very bad system. So 10 minutes. So you tell the doctor 5 minutes what's wrong, what's going on in your body. He listens to you in that 5 minutes. And at the end of it, you feel better. You have not taken anything. You feel better. Later, he'll write the, scribble the notes, gives you the prescription. but 35, I mean 75% were feeling better, right? Because he just listened to me. This is the experiences of so many people, that we actually each other, we don't listen to each other. We need to, one person has to be quiet, another person speaks, both can't speak together. So when you are listening, you are participatively listening, something is happening to that person, they are offloading, but also they are healing, you are giving them healing energy. You see, this is happening. So these are small things, but it takes you a long way. It brings you out from your cage. You start feeling better, and we promote the well-being of other people, of yourself. Similarly, it vice versa, I listen to myself, my body, my mind.
Então, novamente, sublinhando esse aspecto da escuta, uma escuta ativa. O exemplo, por exemplo, da medicina na Inglaterra, onde primeiro você passa por um aquilo que a gente poderia chamar de um clínico geral, numa consulta de cerca de 10 minutos. Desses 10 minutos, 5 minutos você vai falar para o médico o que está acontecendo com você. E só de falar você já alivia. 75% das pessoas já se sentem aliviadas só de ter contado para o médico aquilo que elas estão sentindo e ter alguém ouvindo o que elas estão dizendo. Depois, nos próximos minutos, ele vai escrever, tomar umas notas e fazer algum, né, alguma prescrição. Então, essa importância da escuta na nossa vida. Quando eu paro, não é possível que as duas pessoas falem ao mesmo tempo. Para alguém falar, a outra tem que ficar quieta. Mas uma escuta que seja, né, com quietude, mas também ativa. Então, quando eu ouço alguém, eu capacito que aquela pessoa se livre da carga que ela tem. Então, a importância da escuta, tanto uns com os outros, quanto eu ouvir a mim mesmo. Escutar a minha mente, escutar o meu corpo.
Okay, I think we should stop here. And you can actually, I left you these thoughts, you can think about it, expand upon it, because your health is more important than, you know, equally more important than other people's health. So anything we do, anything that we output has an impact. Right? Socially, physically, my health, my well-being is all depending upon how I look at myself and my own body and the mind and what goes on, right?
Então, eu sinto que eu devo parar por aqui e deixar que vocês fiquem com esses pensamentos e continuem refletindo sobre eles. Essa importância de que o meu bem-estar, ele é capaz de promover esse bem-estar do meu corpo, das outras pessoas, de tudo ao meu entorno. Então, essa importância de promover essa conexão com ouvir a mim mesmo. Om Shanti. Om Shanti. Vai parar por aqui sobre perguntas e respostas. A gente deixa para uma próxima vez. A gente vai fazer um minuto de silêncio com essas ideias de um chante ou uma vinheta. E depois todos vocês são bem-vindos a virem aqui à frente. A gente tem sempre um hábito nas programações da Brahma Kumaris de promover essa troca, né, de bem-estar, desses pensamentos positivos, ao receber um doce da mão da pessoa que está nos visitando. Então todos podem vir aqui depois receber um doce e uma mensagem positiva. O doce é carinhosamente chamado de tolho, um doce feito em um estado de consciência, foi mencionado, de bem-estar. Então todos podem depois vir aqui para pegarem esse doce. Eu não sei se o Laércio quer passar algum recado antes da meditação, algum agradecimento.
Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos, né, por estarem aqui num dia chuvoso e de muito frio, né, mas eu acho que compensou, né, todo o carinho que Jane Patel trouxe para nós, que preenche o nosso coração e a nossa mente. Então, queremos agradecer, como sempre, o espaço cedido, né, que sempre a gente estamos aqui com um ponto de atividades, então nós sempre temos a sessão de espaços. E o SESC tem abraçado também junto conosco com essas atividades que promovem a todos nós a qualidade de vida melhor para cada um de nós. Tá bom? Agradecendo a presença de todos e agora vamos fazer esse minutinho de silêncio.
Corpo, então quando elas se unem, se representa mente e corpo juntos. Então eles trabalham juntos em harmonia. Também se parece muito bom porque tocam o coração, a região do coração. Okay? Então agora a gente vai crescer o tole. Vocês podem naturalmente vir e pegar da mão do Sister Jennifer.